Senador Mar, antes de qualquer outra coisa, quero me manifestar totalmente solidário com a sua convocação da Frente da Família, porque esse fato é tão absurdo que, sinceramente, eu às vezes acho que não está sendo bem divulgado. Ele é tão absurdo que eu continuo achando que deve ser algo diferente. É impossível que em pleno século XXI a gente possa ter alguém queimado, vivo, porque a morte é a morte, porque não quer abrir mão de sua religião. Então, conte com minha solidariedade e acho que devemos sim fazer manifestações fortes junto à Embaixada do Irã, a não ser que eles expliquem que tudo isso que está saindo aí que é mentira, que o pastor não existe, que ele não se converteu, qualquer outra coisa que eles possam tentar nos convencer. Mas, senhor presidente, o que eu venho falar hoje aqui, indiretamente tem até a ver com isso. Eu venho falar da falta de diálogo. Mas não da falta de diálogo político, a falta de diálogo entre as pessoas. E sim a falta de diálogo na realidade, entre o presente e o futuro, na maneira como o Brasil vem sendo administrado. Muitos de nós lembram ainda a falta de diálogo político, que havia inclusive nessa casa, que manteve-se aberta durante a maior parte do regime militar, mas onde não havia diálogo. Havia uma oposição brava que falava para criticar a falta de democracia e um grupo de parlamentares que estavam aqui para defender o regime militar. Mas não havia diálogo. Eles falavam cada um como se o outro fosse surdo. Até que as massas nas ruas forçaram os surdos a perceberem que não era mais possível manter um regime militar autoritário. A democracia trouxe um diálogo entre os políticos. Apesar de que aqui não se vê tanto diálogo do ponto de vista formal, cada um fala e vai embora, mas nas comissões há diálogo, nas reuniões há diálogo, a mídia diz o que quer, forçando um diálogo. Hoje nós temos um livre diálogo de opiniões. Mas nós estamos sem diálogo entre o presente e o futuro. Vou explicar. Em Pernambuco se está fazendo um dos mais importantes projetos, senador Armando Monteiro, de todo o Brasil, que é o projeto SWAP, que é um projeto olhando o futuro, mas que não dialogou com o presente na hora de começar o projeto para o futuro. E ao não dialogar com o presente, não formou a mão de obra necessária para aquele projeto que ia em direção ao futuro. Resultado, pela falta de diálogo entre o futuro de um projeto e o presente que serviria de base para esse projeto futuro, por essa falta de diálogo, hoje SWAP sofre de uma maneira terrível a falta de mão de obra qualificada. Tem que importar mão de obra de outras regiões do Brasil, aumentando os custos de produção. Faltou diálogo. Faltou diálogo entre o presente e o futuro. Por incrível que pareça, temos que tirar o chapéu respeitando muitos daqueles que fizeram o regime militar, quando não havia diálogo político, mas havia diálogo intertemporal entre o presente e o futuro. O regime militar teve projetos de longo prazo para esse país e preparava as bases de uma maneira estratégica para que, quando chegasse a hora, essa base pudesse dar a sustentação ao projeto lá no futuro, quando ele começasse a funcionar. Hoje a gente não tem esse tipo de diálogo. Hoje o que a gente vê é um país voltado para a próxima eleição, não para a próxima geração. E de vez em quando vem alguma coisa para a próxima geração, é sem pensar que a próxima geração será formada das pessoas que hoje são crianças, são adolescentes, e nós não cuidamos delas. Nós não cuidamos do presente para construir o futuro. Ou ficamos prisioneiros do presente e esquecemos o futuro, ou sonhamos um futuro sem criar a base do presente para que esse futuro seja sólido. Nós estamos sem um diálogo entre o presente e o futuro. Nós estamos preocupados com a próxima eleição e não com a próxima geração. Ou com a próxima geração, sem lembrar que é a de hoje que vai construir o futuro. SUAP não é um caso isolado de projetos voltados para o futuro sem criar a base necessária para que ele dê certo. E a base para que os projetos do futuro deem certo chama-se educação de base hoje. Não vamos conseguir ter uma grande sociedade no futuro se não dialogarmos com o presente das crianças que estão fora da escola ou que estão em escolas incompatíveis com o futuro. Escolas prisioneiras não é nem do presente, mas do século XIX. Nós precisamos criar um diálogo entre o presente e o futuro. Retomar a ideia de planejamento, sim, que nós abrimos mão de uma maneira absurda, embora eu não acredito que o planejamento seja capaz de controlar as coisas, e o mercado é fundamental para que o processo ocorra. Mas o mercado precisa ter uma linha de onde nós queremos que esse país chegue. E nós não estamos fazendo isso. Veja a falta de diálogo entre o presente e o futuro no que se refere à política e à matriz energética. Estamos fazendo hidrelétricas, mas estamos esquecendo a energia eólica. Estamos esquecendo a energia solar. Estamos abandonando a solução do etanol, que é uma visão de futuro. Mas quando o presente começa a mostrar que, do ponto de vista dos preços, é melhor usar combustível fóssil do petróleo, a gente abandona o etanol. Porque não olhamos lá na frente. Não olhamos o momento em que o petróleo vai ter que subir o preço cada vez mais e vai ficar escasso e, pior ainda, proibido pelos seus impactos nocivos. Nós não conseguimos fazer esse diálogo. O governo brasileiro não está fazendo diálogo entre uma nação de daqui a 20, 30 anos e aquilo que é preciso fazer hoje para dar sustentação ao futuro. Nós estamos prisioneiros do imediatismo das eleições, do atendimento das vontades populares, inclusive de hoje. Veja a quantidade de recursos que gastamos para fazer a Copa, para fazer as Olimpíadas. Uma coisa para hoje, que não vai deixar algo para o futuro. Veja a preferência pelo consumo, abandonando a poupança. Veja a supervalorização do real, desindustrializando esse país para beneficiar no presente o nosso consumo. O nosso gosto de cada um brasileiro de classe média e alta de, com um cartão de crédito, fazer compras e se apropriar de uma parte de Miami para se beneficiar no presente, desindustrializando o Brasil, que seria o Brasil do futuro. Não dialogamos presente e futuro. Ou agimos para atender às vontades de hoje, ou às vezes agimos para os sonhos do futuro, sem ver que esses sonhos dependem dos pés no hoje. Ou o hoje não durará muito se não tomarmos algumas decisões corretas pensando a longo prazo. A própria Bolsa Família não está tendo um diálogo do presente com o futuro. É um programa, e eu sou responsável porque tive um papel fundamental na concepção da ideia original com a Bolsa Escola. A Bolsa Família é um projeto fundamental para o hoje, mas não é um projeto que dialogue com o futuro. Nós estamos conseguindo erradicar a fome graças à Bolsa Família, e isso tem que ser elogiado. Mas não estamos dando sustentação, através do programa Bolsa Família, para que a próxima geração não precise mais de Bolsa Família. Lembro bem, quando criei a Bolsa Escola, que eu dizia: esse programa terá fracassado se as crianças que hoje recebem Bolsa Escola continuarem precisando de Bolsa Escola quando ficarem adultos e tiverem seus filhos. Hoje, senador Armando Monteiro, já há pais da Bolsa Escola. Meninos e meninas que recebiam Bolsa Escola na sua família e que hoje têm seus filhos e precisam de Bolsa Escola, porque não dialogamos com o futuro. Não olhamos como fazer o programa Bolsa Família, que é um bom programa para o presente, ter um papel no futuro. E o caminho qual seria? As crianças em boas escolas. O programa Bolsa Família ou Bolsa Escola, ele seria o fruto de um diálogo entre o presente e o futuro, se a gente desse a renda hoje e desse a escola hoje, para que no futuro essas crianças fossem educadas. Mas nós não estamos conseguindo fazer o diálogo entre o longo prazo e o curto prazo, entre o futuro e o presente. Veja essa ânsia de aumentar a produção de automóveis, que atende o presente, em vez de construir um melhor sistema de transporte público que atenderia o futuro. Não conseguimos fazer as duas coisas. Nós não conseguimos pensar as duas coisas, o curto e o longo prazo. Os governos democráticos são governos prisioneiros do presente. E às vezes, para ganhar eleição, abre mão do futuro. E às vezes, para ganhar eleição, cria sonhos do futuro, sem dar a base para que ele venha a ocorrer um dia. Nós estamos vivendo e vendendo e oferecendo ilusões na economia brasileira. E ela vai bem, e ela está bem nesse momento, mas ela não irá bem no futuro se nós não pudermos perceber que cada gesto hoje tem uma repercussão amanhã, e que o amanhã está sendo construído hoje. Nós não estamos conseguindo fazer isso, nem o Poder Executivo, nem nós aqui. Não estamos casando futuro e presente. Não estamos dialogando presente e futuro. Os militares proibiram o diálogo político, mas eles fizeram o diálogo entre o presente e o futuro da nação. Temos que reconhecer isso. Está na hora de usarmos o diálogo político das palavras para fazermos um diálogo na realidade entre o futuro e o presente do Brasil. E faz parte desse diálogo a reconstrução da base que nós temos na Antártica, chamada Comandante Ferraz. O que aconteceu neste fim de semana foi uma tragédia para o futuro, não só do Brasil, para o futuro do mundo, da humanidade, que tinha ali uma base financiada, mantida por brasileiros, pelo Brasil, com cientistas brasileiros, com militares brasileiros, estudando as mudanças climáticas, estudando o impacto do aumento da temperatura sobre as geleiras da Antártica, estudando a vida marinha naquela região, que amanhã pode servir de substituto para muitos alimentos. De repente, o incêndio consome quase toda nossa base. Eu sou senador Magno, presidente da Frente Parlamentar de Apoio ao Projeto Antártica. Já fui lá ver aquilo. Foi um dos momentos de maior orgulho de brasileiro, foi estar naquela base. Eu me senti como se estivesse numa base na Lua. Fruto da competência, do esforço, da vontade e da visão de futuro do Brasil. De repente, isso desaparece. Mas a ideia está firme. E eu sinto que o próprio governo brasileiro já se manifestou, e o ministro Celso Amorim já disse, que a base será reconstruída o mais rápido possível. Amanhã teremos uma reunião da Frente de Apoio ao Projeto Antártica, aqui no Senado, na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. E nós vamos ali ouvir o relato das autoridades da Marinha, das autoridades do Ministério da Defesa, sobre quais foram as causas daquela tragédia, daquele acidente. O que é que não apenas destruiu uma infraestrutura nossa, mas inclusive tirou a vida de dois de nossos soldados. Nós vamos ouvir e vamos ouvir o que é que eles precisam para recuperar essa base no mais curto espaço de tempo possível, fazendo o diálogo do presente da tragédia, do incêndio, com o futuro de uma base sólida, que orgulhe o Brasil. Nós queremos que o Brasil retome o diálogo entre o futuro e o presente que os militares fizeram durante os 21 anos do seu governo. Mas dessa vez, com um diálogo também político, entre nós todos, pensando hoje como construir o futuro.
agindo hoje para mudar o futuro do nosso país. Formulando um futuro, mas agindo hoje para que aconteça no futuro, com base, e não como está acontecendo em Suape, Pernambuco, onde não tem mão de obra preparada para levar adiante os projetos. Eu sou acusado de mania por educação, mas é porque a educação, senador Magno Malta, é o lugar onde o diálogo do presente e o futuro acontece. É o atender as crianças com a boa educação que a gente está hoje, presente, construindo amanhã o futuro. Esse diálogo tem que ser feito. E o lugar é essa casa. Eu agradeço o tempo que foi dedicado ao senador Magno Malta, mas creio que foi positivo que o senhor esteja na presidência, porque o senhor tem, como eu já vi muitas vezes, esse sentimento de que, a partir das famílias, a gente tem que construir o futuro. É o local pensando nacional. E eu trago aqui o hoje pensando amanhã. Era isso que eu tinha para colocar.